Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Outra notícia curiosa: tem brasileiro esperando a decisão de ter surfado a maior onda da história no mundo, que é lá em Nazaré, em Portugal. O brasileiro Lucas Chumbo concorre, ele está sendo examinado por um júri. Veja só, a primeira vez que o recorde mundial em Nazaré foi, quer dizer, o recorde mundial de onda gigante foi quebrado em Nazaré, em Portugal, foi em 2011 com o havaiano Garrett McNamara. Né? Desde lá todo mundo fica esperando o swell de inverno, porque aí vai vir coisa grande. E nesses últimos 10 anos, esse recorde foi quebrado várias vezes. Hoje, o detentor do recorde é um brasileiro, o Rodrigo Coxa, que oficialmente surfou uma onda de 24 metros e 40 centímetros, quase 25 metros. Isso foi em 2017. Agora, em outubro do ano passado, entrou um swell maravilhoso lá em Nazaré e alguns surfistas estão pleiteando a quebra dessa marca, entre eles o Chumbo, que é de Saquarema, e ele está aguardando agora as medições oficiais da Liga Mundial de Surf, que deve divulgar o resultado ainda no primeiro semestre desse ano. Ele está esperando, ele acha que surfou mais de 30 metros, é um negócio gigante. Vamos ver se o nosso querido Lucas Chumbo vai ser considerado o surfista dono da marca da maior onda já surfada em Nazaré e, por consequência, no mundo. Né? Isso eu estou contando porque ele é de Saquarema. Saquarema, no Rio de Janeiro, ela é chamada de Maracanã do surf. É uma cidade na região dos lagos que tem um centro de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei, que é muito bom, muito utilizado, e tem um estádio, o Estádio Boa Vista, que é pequenininho, está lá, e o gramado está um horror. Mas, só para ter uma ideia, nessa sexta-feira nós tivemos dois jogos. Tivemos um jogo entre Fluminense e Volta Redonda de tarde, e depois, às 9:30 da noite, jogaram pela Copa do Brasil Corinthians e Retrô. Retrô é um time de Pernambuco, eu já conto a história do Retrô. O jogo terminou 1-1, nos pênaltis o Corinthians foi campeão. Agora, o maluco da história é que Saquarema, né? O que aconteceu? Saquarema, o Maracanã do surf, onde nasceu Lucas Chumbo, virou um dos destinos de clubes de São Paulo, de clubes até do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que estão proibidos de jogar por seus, aqui em São Paulo pelo governo estadual, no Rio de Janeiro pela prefeitura do Rio de Janeiro, do prefeito Eduardo Paz. Eles estão jogando lá em Saquarema, estão jogando em Volta Redonda, os times cariocas e os times, o Campeonato Paulista está sendo jogado fora de São Paulo. E mais, nessa sexta-feira, ficou decidido pelo governo do estado de São Paulo que o toque de recolher, toda uma determinação para isolamento da população, para tentar diminuir o contágio, o índice de contágio pelo Covid-19, que está quebrando todos os recordes, infelizmente. Nós tivemos 3.400 mortes na noite dessa, até essa sexta-feira, na sexta-feira agora, uns 24 horas. É uma marca horrorosa, é uma marca assim, que não dá para se admitir. E o governo de São Paulo, que tinha marcado a volta do futebol para a partir dessa segunda-feira, ele voltou atrás e esticou até 11 de abril. Nessa segunda-feira vai ter uma reunião na Federação Paulista de Futebol para ver o que que vão fazer com os times para jogar. Qual é o problema? Os times alegam que eles já têm uma espécie de bolha, quase uma bolha, em que eles jogam nos estádios, os estádios não têm torcida, é tudo isolado, os jogadores são testados antes, são testados depois, eles alegam que há um protocolo todo seguido que garante segurança. Só não garante que times como o time do Marília, que saiu para jogar por ordem da Confederação Brasileira de Futebol, saiu da cidade de Marília, viajou mais de 2 mil quilômetros, porque foi parar primeiro em Varginha, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, cidade de Varginha. Chegou lá, o jogo não podia mais ser disputado lá, porque o governo do estado de Minas Gerais, decidiu não liberar mais o futebol, parou. Aí eles foram para o Rio, para o Espírito Santo, em Cariacica, para jogar. Conseguiram jogar. No outro dia, Cariacica fechou também, quer dizer, fechou o estádio do Espírito Santo. 16 jogadores no Marília deram positivo para o Covid nessa última quarta-feira. 16 jogadores que ficaram andando dentro de ônibus pelo país para andar. E em São Paulo, pela terceira vez essa semana, a cidade de São Paulo registrou mais de 1.000 mortes por Covid em um só dia. Já, assim, São Paulo já ultrapassou a marca de 70 mil pessoas mortas. É muito grande. É muito grande. Então, só na semana, São Paulo teve 4.333 mortes. É óbvio que o governo está tentando evitar aglomerações, está tentando evitar qualquer tipo de reunião de pessoas, e isso inclui futebol. Então, nessa segunda-feira, os clubes vão se reunir, porque sem jogo, os patrocinadores do campeonato podem tirar o dinheiro, especialmente a televisão, a Rede Globo de televisão, que paga os direitos para mostrar jogo. Não tem jogo, não paga direito. Foi assim o ano passado. E aí, ainda ninguém está falando em criar um fundo para ajudar os clubes menores. O Santo André, por exemplo, se esse campeonato não continuar, o Santo André no final de abril já vai ter que liberar vários jogadores. Acaba o contrato, teria que contratar tudo de novo. Ele já fez isso ano passado. E isso é custoso, está quase quebrando o clube. Pelo menos essa é a posição do presidente do clube do Santo André. Então, enfim, o futebol brasileiro, especialmente por conta da CBF, está teimando em jogar bola, continua querendo fazer jogo. Aliás, vazou o vídeo de uma reunião de 15 dias atrás, uma reunião online com o presidente Carlos Caboclo, Rogério Caboclo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Carlos Caboclo é o pai dele, Rogério Caboclo, em que ele fala claramente para os presidentes de clubes da primeira, segunda e terceira divisão que quem não quiser jogar vai se ferrar. Ele não vai se ferrar, a expressão dele. Ele diz que os caras vão ser punidos e que a CBF não vai parar porque tem pressão, enfim, tem de tudo para que o jogo continue. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje, né? Um país que não consegue vacinar suas pessoas, embora prometa milhões de vacinas, estariam todas compradas e já garantidas, mas a gente não tem nenhuma aqui. Então, não se sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, é isso. Esse é o futebol. Por isso que eu contei uma história do Barbosa primeiro, para ver se a gente presta justiça ao Moacir Barbosa, e por isso que eu contei também a história do chumbo, porque, de repente, temos mais um brasileiro recordista mundial de ondas gigantes. O resto é conversa. Bom, volto semana que vem com mais notícias, espero que boas notícias. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.